A transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, há 13 horas aqui em Washington nesta terça-feira, 16 de abril. Hoje aqui em Washington, 21 graus centígrados. Ao microfone vai estar convosco nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zhao Gangshang. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Centenas de milhões de dólares já prometidos para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris. Militares no Sudão demitem funcionários da Procuradoria, tal como exigido por manifestantes. Hora e meia de programação, a primeira meia hora, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Norberto Garcia absolvido, cisão entre João Lourenço e Eduardo Santos vem a público, vamos ter reações. Isaías Samacuva avistou-se com João Lourenço, legislação sobre as autárquicas foi um dos temas discutidos.
Achamos que haverá questões que precisam de ser bem debatidas e termos um processo que não venha a criar problemas.
O Tribunal Constitucional não decide sobre divisões dentro da FNLA. Agora o líder de uma das facções quer a ajuda de Portugal.
Nós dissemos claramente que o Presidente de Portugal tem uma palavra a dizer com o seu homólogo. Não é que Portugal é que vai resolver a questão, mas Portugal tem, de facto, uma certa responsabilidade.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola e não só, aqui na Voz da América. Mas, como sempre, vamos às notícias. O incêndio que devastou a histórica Catedral de Notre-Dame em Paris já foi declarado extinto pela Brigada de Bombeiros da capital francesa. As chamas danificaram a Catedral, um dos edifícios icónicos de Paris e da arte gótica. Ao início da manhã de hoje, estavam ainda no local cerca de uma centena de bombeiros. A Procuradoria de Paris já tinha adiantado que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente, mas referiram que a polícia vai avançar com uma investigação por destruição involuntária causada pelo fogo. As várias doações de indivíduos e de grandes grupos industriais franceses para financiar a reconstrução da Catedral de Notre-Dame já supera os 700 milhões de dólares. O novo líder militar do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, demitiu o procurador-geral do país, anunciou o Conselho Militar que assumiu o poder após afastar o presidente Omar al-Bashir. A demissão do procurador era uma das exigências dos manifestantes que continuam concentrados em frente ao quartel-general do Exército. O Conselho Militar demitiu também o diretor da Procuradoria, bem como o subdiretor. O chefe do Exército da Argélia disse hoje que forças militares estão a analisar todas as opções para encontrarem uma solução para a crise política no país o mais rapidamente possível. Num discurso televisionado ao país, Gaid Salah disse que está a esgotar o tempo para uma solução e que a Argélia não pode passar por mais atrasos. Salah disse que estão planeadas novas medidas para se respeitar a exigência dos manifestantes, mas não deu pormenores. O Departamento de Justiça americano vai publicar amanhã, ou não, quinta-feira, queríamos dizer, o relatório de quase 400 páginas do Procurador Especial Robert Mueller sobre o alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com os tribunais. O antigo porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, foi hoje absolvido no caso da chamada burla tailandesa, 11 pessoas foram inicialmente acusadas de tentativa de burla ao Estado no valor de 50 mil milhões de dólares. A absolvição de Garcia já era esperada, pois no início do mês a Procuradoria tinha ela própria pedido a absolvição de Garcia, embora mantendo as acusações contra outros acusados. O advogado Evaristo Maneco disse na ocasião que a decisão do Ministério Público tinha sido o que chamou de uma retração positiva. O advogado disse que o Ministério Público tinha concluído que a conduta de Norberto Garcia tinha respeitado a lei que rege a Unidade Técnica para o Investimento Privado, que era na altura presidida por Garcia. E agora vamos para aquela notícia que sem dúvida está a causar sensação em Angola. A cisão entre o presidente João Lourenço e o seu predecessor José Eduardo dos Santos veio ontem subitamente a público devido a diferendos sobre a deslocação de Eduardo dos Santos à Espanha, onde regularmente recebe cuidados médicos. Segundo uma nota da presidência, dos Santos recusou-se a voar numa aeronave compatível com o seu estatuto e mesmo num avião da companhia estatal TAG, preferindo partir num avião comercial das linhas aéreas portuguesas, a TAP. O presidente João Lourenço deslocou-se ele mesmo à casa de Eduardo dos Santos para o tentar dissuadir da sua posição, mas sem sucesso. A presidência, na nota de imprensa, disse lamentar profundamente tal atitude que analistas dizem constituir um abalo para os militantes do MPLA. Cócomo Cuta.
Até o momento, o governo angolano não revelou qualquer pormenor sobre os argumentos que o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, teria apresentado ao presidente João Lourenço para se recusar a viajar numa aeronave compatível com o seu estatuto. Para o analista Rui Kandov, continua instalado o mau clima entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço e que, com essa cisão, os dois desonraram mais uma vez o Estado angolano.
Filho de Eduardo dos Santos, quando Isabel dos Santos não pode vir a Angola porque o governo ou a PGR pode prendê-la, quando a Tisa dos Santos também não pode vir por receios, Eduardo dos Santos tem todas as razões que é para não se sentir confortável com a situação. Em relação a esse incidente que ocorreu da viagem do presidente Eduardo dos Santos, permita-me dizer que o presidente Eduardo dos Santos desonrou as estruturas do Estado, um Estado que eu conheço muito bem, um Estado que ele serviu mais de 30 anos, mas com essa sua postura desonrou o Estado, portanto esteve muito mal. João Lourenço também não honrou muito o Estado, tendo feito um papel de relações públicas. Não se entende porque é que ele foi atrás de Eduardo dos Santos e ainda por cima, um relações públicas que não foi eficaz na sua intenção, na medida em que não conseguiu demover Eduardo dos Santos da sua intenção de viajar por um voo comercial.
Já para Walter Ferreira, consultor jurídico e coordenador da Plataforma para a Cidadania, a transição em Angola foi muito pesada e não se acautelou questões de pormenores e que esta cisão vai afetar as relações entre os militantes.
Olha, esta situação deixa muita dificuldade para os militantes, para os dirigentes do MPLA, para dar uma relação partidária saudável. Nós temos que dizer isso com muita objetividade. Estamos a falar de um ex-presidente da República que ficou na liderança do Estado e do partido durante muitos anos, que goza de muita simpatia por parte de muitos militantes e alguns dirigentes, que volta e meia nos parece que estejam a condicionar as políticas do presidente atual, e isto só dificulta aquilo que é a imagem do próprio partido.
Koki Mukuta, Luanda.
O líder da UNITA, Isaías Samakuva, avistou-se ontem com o presidente João Lourenço, com quem discutiu várias questões, entre elas as eleições autárquicas. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, disse-nos que a este propósito Samakuva afirmou que o pacote legislativo sobre as autárquicas deve merecer um profundo debate para se evitar problemas no futuro. Venâncio.
O líder do principal partido da oposição em Angola fez esta advertência no final da audiência que lhe foi concedida na tarde desta segunda-feira pelo presidente João Lourenço no Palácio da Cidade Alta.
A Assembleia Nacional está agora com o pacote legislativo para debate e, naturalmente, achamos que haverá questões que precisam de ser bem debatidas para criar consensos e termos um processo suave, um processo que não venha criar problemas.
Samakuva, que foi recebido pela terceira vez por João Lourenço, desde o início da atual legislatura, diz ter aproveitado a ocasião para transmitir as preocupações das populações do sul e do leste de Angola. O líder da UNITA revelou que naquelas regiões não existem sequer vias de comunicação intermunicipal em condições e há muitos casos de violações dos direitos humanos.
Tratavam de questões de emprego. Na Lunda Norte e na Lunda Sul, por exemplo, há empresas que se instalam ali, mas não recrutam os seus trabalhadores localmente, trazem ou levam já trabalhadores para lá. Vias mesmo, não há uma estrada ou picada sequer que liga, por exemplo, a Mavinga ao Cuito Conaval. Mas na Lunda Sul e na Lunda Norte, falo essencialmente de vias secundárias. Também há questões que configuram violação de direitos humanos, sobretudo na Lunda Sul e na Lunda Norte.
Samakuba disse que durante o encontro foi igualmente analisado o processo de sepultamento das ossadas do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, que lembrou estar suspenso enquanto se aguarda pelos resultados das amostras de DNA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Pois nós ouvimos nessa reportagem como Isaías Samakuba falou com o presidente sobre a situação em algumas províncias do país. No sul, vive-se uma situação dramática de seca. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, acaba de visitar a região e disse que há gente a morrer de fome. Ele afirmou que vai pedir o envio de uma delegação de deputados da Assembleia para se inteirarem da situação no terreno. Armando Chicoca.
O deputado Adalberto da Costa Júnior, no balanço da sua visita às zonas assoladas pela seca nas províncias do Cunene, Huila e Namibe, disse a Voz da América...
Dizer que eu estive em três províncias nestes últimos três dias. Aquilo que eu levo para Luanda é a necessidade de rapidamente vir para aqui uma delegação parlamentar que aprofunde os dados verdadeiramente de calamidade. As autoridades locais... Outras, da sociedade civil, aconselham mesmo o governo a poder decretar estado de calamidade nesta região, para poder responder ao elevado número de mortes que estão a ocorrer em alguns municípios da província do Cunene, da província do Namibe e em alguns casos do Pancobango. São extremamente graves e que merecem uma abordagem diferente desta comissão que foi criada.
O político da UNITA disse à Voz da América que a população sinistrada, apesar das comissões criadas pelo governo, mostra-se cética em função da experiência do passado, em que os apoios disponibilizados pelo governo central nunca chegaram à população destinatária.
Porque eles dizem que as várias comissões têm existido sempre que há crise, mas os meios não chegam lá. Os bens estão comprados em Luanda, caros, e não respondem aos problemas essenciais das populações. Acima de tudo, o que o povo diz é que estas são circunstâncias previsíveis. Portanto, aqui não estamos perante uma novidade. Há cíclicos espaços onde ocorrem estes fenómenos. E nós até não somos dos mais atingidos. Então, nós temos que ter condições para antecipar estes problemas e para encontrar soluções permanentes que impeçam que cheguemos a circunstâncias onde foi-me dito que há alguns municípios onde morreram cerca de 12 mil cabeças de gado. Em dois municípios apenas aqui nesta área. 12 mil cabeças de gado é muito para um povo que depende exclusivamente da pastorícia. E isto é dramático. Portanto, nós temos que fazer muito mais rapidamente, encontrar soluções duradouras que impeçam o problema.
Enquanto isso, o governador da província do Namibe, Carlos da Rocha Cruz Caíto, confirmou no passado final de semana a recessão de 2 mil milhões de kwanzas disponibilizados pelo governo central para a mitigação dos efeitos da seca na província do Namibe, mas o governante não esclareceu como e em que áreas serão investidos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Temos aqui que notar que, sobre essa questão das secas cíclicas, o governo central aprovou recentemente uma verba de 200 milhões de dólares para a construção de barragens, furos de águas e meios para a distribuição de água nas zonas afetadas. Agora vamos falar de um dos partidos históricos de Angola, a CNLA, que continua dividida em duas facções. Há mais de 9 meses realizou-se um congresso que elegeu Fernando Pedro Gomes como novo presidente. Diga-se de passagem que a outra facção, a de Lucas Ngonda, não reconheceu isso e continua a dizer que ele é que é o presidente legítimo do partido. Ele, aliás, continua a representar a FNLA no Parlamento. O Tribunal Constitucional não se pronuncia sobre a legalidade ou não do congresso que elegeu Pedro Gomes. E este, talvez surpreendentemente, diz agora que Portugal deve ser chamado a ajudar a resolver a questão. Manuel José.
O congresso organizado pelo Comitê Central do Partido em junho de 2018 elegeu como presidente da FNLAF Fernando Pedro Gomes, na mesma altura em que no Uambo um outro grupo realizava o congresso já anulado pelo Tribunal Constitucional. A caminho do décimo mês, o Tribunal não se pronuncia sobre a legalidade ou não do congresso realizado em Luanda.
O processo, neste momento, encontra-se com o venerando juiz e não ao plenário do Tribunal Constitucional, como muitas pessoas têm ventilado por aí. A anotação é da responsabilidade do gabinete dos partidos políticos. É o único que tem a decisão de decidir é o venerando juiz presidente deste tribunal. Portanto, até este momento, há um silêncio tumular por parte do venerando juiz de mais de 8 meses.
Fernando Pedro Gomes, presidente eleito da FNLA no Congresso de Luanda do ano passado. O silêncio da entidade judicial coloca a direção da FNLA saída desta enclave de mãos atadas.
A pessoa que beneficia de todos os recursos e de uma hipotética aceitação por parte dessa instituição, pelo Tribunal Constitucional e de outras, nada faz senão esperar por mais uma reação. Até agora está tudo parado. Então todos nós estamos inquietos. Temos um problema da preparação das eleições autárquicas. Vindo dessa parte do Tribunal Constitucional, ou reconhecimento do Congresso de Luanda, e o problema de recursos.
Para o eleito presidente da FNLA, o problema do partido não é só interno, daí ter solicitado apoio ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Mais que demonstrado que a questão não reside dentro da FNLA, é uma questão externa, é uma questão de imposição. O que eu coloquei na carta com conhecimento à sua excelência o presidente da República de Angola, é uma questão de se saber se Angola tem serenidade ou não para resolver o problema. Nós dissemos claramente que o presidente de Portugal tem uma palavra a dizer com o seu homólogo. Não é que Portugal é que vai resolver a questão, mas Portugal tem, de facto, uma certa responsabilidade sobre a questão da FNLA.
A FNLA tem um assento no Parlamento ocupado pelo próprio presidente Lucas Benguigonda. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Coanza Sul, mais precisamente para a zona de Jambacoeio, onde professores estão a abandonar a área devido à falta de condições. Restam apenas 2 professores nessa zona, onde os problemas são enormes em todas as áreas. Fernando Caetano.
Perante tal situação, a administradora do município do Covango, Sara Mateus, promete.
Nós levamos essa preocupação junto à administração municipal, trabalho então para localizar estes professores para que venham então começar a trabalhar.
Sara Luísa Mateus diz a populações para um projeto de impacto social a serem executados imediatamente na comuna de Jambacoeio.
Temos aqui uma obra de escola de 6 salas inacabada que nos próximos momentos também o município vai terminar essa obra para tirarmos as crianças que estudam debaixo das árvores.
O administrador da comuna da Jambacoeio, Joaquim Liwe, mostra-se bastante preocupado porque além da fuga de quadros no setor da educação, o setor da saúde também enfrenta 1.001 problemas, um dos quais a falta de meios de transporte para a evacuação de doentes graves.
A falta de meios de transporte para as nossas deslocações nas aldeias mais distanciadas, ainda que sejam motorizadas. Falta de ambulância para evacuação de pacientes da sede comunal à sede municipal de Menor.
Na Jambacoeio, as populações vivem muitas peripécias que vão desde a falta de habitação, água potável, luz elétrica, escolas, centros de saúde e inputs agrícolas para desenvolver a agricultura. Do Sonda para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, ao microfone de João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta, na Guiné-Bissau, com muitas rádios FM. Na segunda meia hora, vamos aumentar essa rede de FMs na Guiné-Bissau, com a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchanouca em Gabu. Estamos também com a rádio Morabeza de Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp, para ouvinte nos contactar por escrito, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O caminho de ferro de Benguela é uma rota de grande importância para a economia de Angola e também para países vizinhos, como a República Democrática do Congo. Pois agora, há uma ameaça de greve, já na próxima semana. Os trabalhadores dizem que a administração respondeu às suas reivindicações com intimidações. João Marcos.
Há 7 dias de uma Assembleia de Trabalhadores que pode decretar greve por tempo indeterminado, o primeiro secretário da Comissão Sindical do CFB, Bernardo Henriques, lamenta que a direção esteja a perder tempo com ameaças, quando deveria ter dado resposta, em 5 dias, ao caderno que recebeu a 8 de abril.
Demos até o dia de ontem, mas eles ainda estão a perder tempo a intimidar os trabalhadores, onde realizaram um encontro com os trabalhadores, apresentaram as ameaças em si, a pessoas. Agora mesmo que estamos a conversar, estamos em direção ao AMBO, o mesmo objetivo. Nesta altura, nós não temos outra alternativa senão convocar a Assembleia de Trabalhadores na segunda-feira que vem, pararmos a greve. Não, onde eles não acabam? Nessas circunstâncias, a arrogância que o empregador utiliza, né? Privilegia um grupo de pessoas.
Numa empresa com salários suportados pelo orçamento do Estado em mais de 90%, os funcionários questionam o paradeiro das receitas da transportação do minério da República Democrática do Congo. De acordo com o sindicalista, o subsídio de alimentação, fixado em 4 mil kwanzas, terá de subir para 18 mil.
Eles alegam que não há dinheiro, o sacrifício é para todos. O bocado que tem devia ser equitativamente repartido para todos os trabalhadores. E o nosso salário, basicamente 90% ou 95%, é suportado pelo orçamento geral do Estado. Tá. Agora as outras despesas estão a ir aonde? Por isso é que estamos a pedir esse aumento.
A associada a falhas técnicas e erro humano, a colisão de comboios no troço entre o AMBO e o BIE, há mais de 3 meses, motivou o despedimento de 8 trabalhadores, que não foram esquecidos nesta batalha sindical.
Tudo deve-se a insuficiência de comunicações. Eles utilizam telemóveis e ao longo da linha há locais que não têm cobertura nem da Unitel nem da Movistel. E é mesmo nesses locais onde aconteceram esses acidentes.
Confrontado pela Voz da América a propósito dos espectros de greve, Luís Teixeira, o PFA, prometeu um pronunciamento nos próximos dias. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, é a Liga dos Grandes, pois é lá que estão os melhores do mundo. Hoje há 2 jogos bem apetitosos. Barcelona recebe o Manchester United, Barça venceu a primeira mão em Inglaterra por 1-0, num jogo que há que dizer que venceu, mas não convenceu. Longos períodos em que Manchester foi a melhor equipa. À partida, Barça tem tarefa facilitada por essa vitória em Manchester. Mas os Diabos Vermelhos estão a pensar naquilo que fizeram ao Paris Saint-Germain. Depois de perderem a primeira mão por 2-1, em casa foram à França ganhar por 3-1. Impossível em Barcelona? Não, não é. Provável? Também não é. O outro jogo é aquele tal entre o Juventus e o Ajax da Holanda. Primeira mão na Holanda, empatam 1 golo. Ajax merecia ter vencido. Dominou totalmente o jogo. Juve passou mal. Juventus, favorito para passar, claro está. Mas Ajax, tal como o Manchester United, está a pensar naquilo que fez na eliminatória anterior ao Real Madrid. Depois de perder em casa por 2-1, foi a Madrid ganhar por 4-1 e hasta la vista, Real Madrid. Ajax hoje, sem um dos seus principais jogadores, De Jong, portanto o Juventus, com tarefa um pouco também facilitada, vamos a ver o que se vai passar hoje. Amanhã há mais. Ficamos a saber quem serão os outros 2 semifinalistas. Porto recebe o Liverpool. Primeira mão, Liverpool ganhou por 2-0 e Manchester City recebe o Tottenham. Na primeira mão, Tottenham venceu por 1-0. Basquetebol americano, NBA, estamos nos playoffs. Ontem houve dois segundos jogos desta primeira eliminatória. Os campeões, Golden State Warriors, perderam em casa com Los Angeles Clippers 135-131. Neste jogo, os Clippers protagonizaram a maior reviravolta da história dos playoffs da NBA. É verdade, estavam a perder por 31 pontos e ganharam. Com efeito, os bicampeões em título, Golden State, estavam a ganhar por 94-63 durante o terceiro período. Tinham o pássaro na mão, deixaram fugi-lo. Lou Williams marcou 36 pontos pelos Clippers. O recorde anterior de uma reviravolta pertencia a outra equipa de Los Angeles, o Lakers. Em 1989 estava a perder um jogo com o Seattle por 29 pontos e ganharam. Portanto, parece que as equipas de Los Angeles são especialistas em reviravoltas. Esta eliminatória entre o Golden State Warriors e o Los Angeles Clippers está empatada a um jogo. Num jogo de muitos, muitos pontos, Filadélfia bateu o Brooklyn 145-123 e esta eliminatória está também empatada a um jogo. Hoje temos mais segundos jogos desta eliminatória, são 6 jogos na totalidade. A salientar o Toronto contra o Orlando venceu o primeiro jogo. O Denver contra o Santo Antônio que venceu também o primeiro jogo. Em Moçambique, a RENAM entregou ontem ao governo a lista dos oficiais que pretende ver enquadrados nas chefias das direções das Forças de Defesa e Segurança. O anúncio foi feito pelo presidente da RENAM, Ossufo Mohamed.
Este ato representa a nossa vontade inequívoca de prosseguir com o diálogo, sobretudo o nosso desejo de ver o retorno à normalidade da vida do nosso povo. Apelamos ao Presidente da República para que flexibilize o enquadramento dos oficiais heroínos da RENAM nos lugares de comando de chefia, nas áreas que faltam, nomeadamente Força Aérea, Marinha de Guerra de Moçambique, instituições de ensino e de CISE.
Era o Sufo Mohamed, líder do maior partido da oposição de Moçambique, a RENAMO. Ele estava a falar sobre o seu pedido de enquadramento de oficiais da RENAMO nas Forças de Defesa e Segurança. Na segunda meia hora vamos abordar esta questão em muito mais pormenor. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vamos desligar por cerca de 2 minutos do Facebook, quando os ouvintes nos escutarem a partir, portanto, das 13h30, dentro de 2 minutos, voltaremos ao encontro no Facebook. Para já vamos ficar com música cubana. Que passa!
Esta canción yo para ti, aquel que siempre ha estado criticando aquel que hablaba mal, mal, tras, tras de mí. Y si sigo aquí, yo, es porque sí, yo no te he olvidado, sigo en el vendado, tanto pa' mi pueblo sincero, que sin querer he dejado y andado, sigo por estos terrenos helados, con mi gente de mi zona, en mi memoria se ha quedado. Diga, diga, es lo que da en la rodilla, te agita, este es mi flow que te fatiga, pa' la cima, toda mi gente bien latina, y aspirina para lo que te desafina. Que no es facilito, como el puré que preparaba tu vecino Lino. Yo en esta rima yo no te quiero así decepcionar, pero yo sé que mi gente, mi cuate que va a apoyar. Una vez más tu vecino aquí me va a escuchar y no sé de segurito que lo va a comprar. Espero que esta nueva historia que ha llegado acabe en la gloria como el pasado. A los cubanos yo boté y el ron como el cañón del morro hoy disparo.
nueva canción para mi gente que nunca me ha fallado en la emoción. Para terminar, gracias pa' todo mi pueblo. Ya hace tiempo no la ponía así, hace tiempo ya es lo que pasa en mi barrio.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão da Voz da América em português, deste 16 de abril. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. Nas notícias, o incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame, em Paris, já foi declarado extinto. E aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça vai publicar na quinta-feira um relatório de quase 400 páginas do Procurador Especial Robert Mueller sobre o alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump em 2016. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira Rádio Pax, Quilimane, Rádio Nova Paz e Nampula Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza e na Guiné-Bissau, Rádio Pidjikiti e Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Cabu e Rádio Papagaio em Buba. Também pode-nos sintonizar na internet www.voa.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Estamos também presentes em São Tomé e Príncipe através da transmissão local da Voz da América. Na produção desta emissão continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Jean Gan Chão. E as notícias com João Santarita.
O incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame em Paris já foi declarado extinto pela Brigada de Bombeiros da capital francesa. As chamas danificaram a Catedral, um dos edifícios icónicos de Paris e da história e também da arte gótica. A Procuradoria de Paris já adiantou que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente, mas a polícia vai avançar com uma investigação por destruição involuntária causada pelo fogo. Entretanto, várias doações de indivíduos e de grandes grupos industriais franceses para financiar a reconstrução da histórica catedral já supera os $700 milhões.
O novo líder militar do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, demitiu o procurador-geral do país e anunciou o Conselho Militar que assumiu o poder após afastar o presidente Omar al-Bashir. A demissão do procurador era uma das exigências dos manifestantes que continuam concentrados em frente ao quartel-general do Exército. O Conselho Militar demitiu também o diretor da Procuradoria, assim como o seu subdiretor.
O chefe do Exército da Argélia disse hoje que forças militares estão a analisar todas as opções para encontrarem uma solução para a crise política no país o mais rapidamente possível. Num discurso televisionado ao país, Gaid Salah disse que se está a esgotar o tempo para uma solução e que a Argélia não pode passar por mais atrasos. Salah disse que estão planeadas novas medidas para se respeitarem exigências dos manifestantes, mas não deu pormenores.
E aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça vai publicar na quinta-feira o relatório de cerca de 400 páginas do Procurador Especial Robert Mueller sobre o alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump. O Procurador-Geral William Barr já disse que o Procurador Especial chegou à conclusão não ter havido conluio, mas que não tinha chegado a uma conclusão sobre se tinha havido tentativa de obstrução às investigações. O relatório a ser publicado na quinta-feira deverá ter algumas partes excluídas de publicação por conterem questões de segurança e por também conterem declarações de testemunhas que não fazem parte do processo ou que não foram indiciadas. Okay. A cisão entre o presidente de Angola, João Lourenço, e o seu predecessor, José Eduardo dos Santos, veio ontem subitamente a público devido a diferendos sobre a deslocação de José Eduardo dos Santos à Espanha, onde regularmente recebe cuidados médicos. Uma nota da presidência de Angola diz que José Eduardo dos Santos recusou-se a voar numa aeronave compatível com seu estatuto e mesmo num avião da companhia estatal TAG, preferindo partir num avião comercial das linhas aéreas portuguesas. O presidente João Lourenço deslocou-se ele mesmo à casa de José Eduardo dos Santos tentar convencê-lo, o que não resultou. A presidência de Angola sublinha a nota, lamenta profundamente tal atitude que analistas dizem constituir um abalo para os militantes do MPLA. O nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta, segue este assunto.
Até o momento, o governo angolano não revelou qualquer pormenor sobre os argumentos que o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, teria apresentado ao presidente João Lourenço para se recusar a viajar numa aeronave compatível com o seu estatuto. Para o analista Rui Kandov, continua instalado o mau clima entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço e que, com essa cisão, os dois desonraram mais uma vez o Estado angolano.
José repreende o filho de Eduardo dos Santos quando Isabel dos Santos não pode vir a Angola porque o governo ou a PGR pode prendê-la, quando a Tizé dos Santos também não pode vir por receios, Eduardo Santos tem todas as razões que é para não se sentir confortável com a situação. Em relação a esse incidente que ocorreu da viagem do presidente Eduardo Santos, permita-me dizer que o presidente Eduardo Santos desonrou as estruturas do Estado, um Estado que eu conheço muito bem, um Estado que ele serviu mais de 30 anos, mas com essa sua postura desonrou o Estado, portanto esteve muito mal. João Lourenço também não honrou muito o Estado, tendo feito um papel de relações públicas. Não se entende porque é que ele foi atrás de Eduardo dos Santos, ainda por cima, um relações públicas que não foi eficaz na sua intenção, na medida em que não conseguiu demover Eduardo dos Santos da sua intenção de viajar por um voo comercial.
Já para Walter Ferreira, consultor jurídico e coordenador da Plataforma para a Cidadania, a transição em Angola foi muito pesada e não se acautelou questões de pormenores e que esta cisão vai afetar as relações entre os militantes.
Olha, esta situação deixa muita dificuldade para os militantes, para os dirigentes do MPLA, para dar uma relação partidária saudável. Nós temos que dizer isso com muita objetividade. Estamos a falar de um ex-presidente da República que ficou na liderança do Estado e do partido durante muitos anos, que goza de muita simpatia por parte de muitos militantes e alguns dirigentes, que volta e meia nos parece que estejam a condicionar as políticas do presidente atual, e isto só dificulta aquilo que é a imagem do próprio partido.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta, reportando a partir da capital de Angola sobre esta questão da cisão entre o presidente João Lourenço e o seu predecessor Eduardo dos Santos. Ainda nesta emissão falaremos em Moçambique do processo de enquadramento de oficiais da RENAMO nas Forças Armadas de Defesa e da Guiné-Bissau, onde o representante do PNUD naquele país diz que com as eleições e tomada de posse esta semana do Parlamento, o país abre uma nova era, a era da estabilidade. Mas continuamos com mais notícias e vamos agora a Moçambique para contar a história de dois jornalistas detidos. Trata-se de Ahmad Abubakar, detido ilegalmente há 100 dias, alegadamente por ter sido surpreendido a tirar fotografias às forças de defesa e segurança do país na vila de Macomia, na província norteña de Cabo Delgado, sem autorização e com o objetivo de publicá-las numa conta fictícia de uma rede social e, por isso, é acusado de violação de segredo de Estado por meios informáticos e instigação pública. Outro jornalista é Germano Daniel Adriano, que foi detido a 18 de fevereiro, quando cobria igualmente a violência armada que assola aquela região do país. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República já submeteu a acusação ao tribunal, mas não é conhecida o seu teor, facto que não impedirá o MISA Moçambique, um instituto que defende a liberdade de imprensa, na qual milita o veterano Fernando Gonçalves, de continuar a defender aqueles dois jornalistas.
Fernando Gonçalves diz que a sua instituição está preparada para continuar a defender o jornalista.
O seu Ministério Público decidiu avançar com o processo, entendendo que há elementos de prova que indiciam o Ahmad Abubakar no cometimento do crime de que é acusado. Nós estamos preparados para providenciar ao Sr. Ahmad Abubakar a melhor defesa que nos será possível dar.
Gonçalves deu conta que esse processo está repleto de vários atropelos.
Amada Abubakar foi detido no dia 5 de janeiro e, pela lei moçambicana, 48 horas depois devia ter sido apresentado a um juiz em instrução, o que não veio acontecer. Amada Abubakar só viria a ser ouvido ou viria a ser apresentado a um juiz 13 dias depois da sua detenção. Depois de ter sido detido em Macomia, Amada Abubakar foi encaminhado para um quartel militar em Moeda. Nós não percebemos porque que um civil detido, acusado de da prática de qualquer crime, tem que ser conduzido a um quartel militar.
Várias organizações nacionais e estrangeiras têm solicitado a intervenção das autoridades para a libertação de jornalistas. E Eduardo Constantino, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, reiterou esse apelo.
E apelar também para que ponham em liberdade o Amada Abubakar, que aguarde em liberdade o julgamento daquilo de que é acusado. Ele foi detido em pleno exercício da sua atividade profissional e por isso nós pedimos que o ponham em liberdade. Já o fizemos em ocasiões anteriores, já o fizemos através da Federação Africana de Jornalistas, já o fizemos através da Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa. Estes pedidos já o fizemos e voltamos a fazer hoje.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, entregou ontem ao governo a lista dos oficiais que pretende ver enquadrados na chefia das Forças de Defesa e Segurança, isto no quadro do diálogo político iniciado pelo falecido líder do partido, Afonso Cacama, e também pelo presidente Filipe Nhusse. O anúncio da submissão das listas foi feito hoje em teleconferência, sem direito a perguntas, pelo presidente do partido, Ossuf Mamadi. Para a imprensa, Mamadi falou apenas de 10 oficiais que deverão ser incorporados na chefia do Comando-Geral da Polícia da República e não avançou sobre os outros setores.
A lista era esperada há vários meses e começou a ser entregue, pelo menos parcialmente, nesta segunda-feira. O anúncio da submissão foi feito nesta terça-feira pelo líder da RENAMO em teleconferência.
Submetemos ontem a lista mista de 10 oficiais da RENAMO para ocupar os locais de comando e chefia no Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, segundo os compromissos assumidos no memorando de entendimento. Este ato representa a nossa vontade inequívoca de prosseguir com o diálogo e, sobretudo, o nosso desejo de ver o retorno à normalidade da vida do nosso povo.
Era o Sofo Mumadi falando por via de telefone a partir do quartel-general do seu partido na Gorongosa. Com a lista entregue, a RENAMO diz que a bola está agora do lado do presidente da República.
Apelamos ao presidente da República para que flexibilize o enquadramento dos oficiais heroínos da RENAMO nos locais de comando de chefia, nas áreas que faltam, nomeadamente Força Aérea, Marinha de Guerra de Moçambique, Instituição de Ensino e Nutrição.
Para analistas nacionais, a entrega das listas é um passo importante rumo à paz efetiva, desde que não haja mais revés, diz Alberto Manique.
Espero que a RENAMO cumpra na íntegra a entrega de todos os homens de, sob a sua direção, e que entregue todas as armas que ele detém até este momento. O povo moçambicano não gostaria de voltar a assistir situações idênticas ao que aconteceu após o Acordo Geral de Paz.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo, vamos a Guiné. A Guiné-Bissau, que está a inaugurar uma nova era de estabilidade. Esta é uma afirmação à Rádio ONU News, do representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento naquele país. Gabriel Dava faz o comentário quando se aproxima a tomada de posse dos novos deputados da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau nesta quinta-feira, 18 de abril. O moçambicano Dava elogia o processo eleitoral da Guiné-Bissau, o que abre caminho para a estabilidade.
Estamos muito satisfeitos que as eleições tenham corrido de forma ordeira, de forma tranquila, e foram reconhecidas como eleições justas, transparentes e credíveis. E o PNUD quer se congratular por ter sido parte deste processo, ter apoiado o processo eleitoral em todos os seus aspectos, portanto sentimos-nos felizes por isso. Estamos agora na expectativa, à espera da formação do novo governo, que esperamos que vai ser em breve, e temos fé de que a Guiné-Bissau está a inaugurar uma nova era de estabilidade. Temos fé e acreditamos que a Guiné-Bissau está a inaugurar uma nova era de estabilidade, e essa estabilidade é importante para começarmos a pensar no desenvolvimento do país. Sem estabilidade, não vamos conseguir desenvolver.
E nisso, Gabriel Dava tem a lista de prioridades do PNUD em apoio à Guiné-Bissau.
Estamos a falar de reformas na área da administração pública, que é fundamental para que possamos ter instituições públicas fortes que, de facto, ofereçam bens e serviços de qualidade e de forma eficiente à população. Precisamos de continuar a trabalhar, particularmente no setor da justiça, que é para assegurarmos que a população tenha acesso à justiça e possamos contribuir também para o combate à impunidade. As questões ambientais são fundamentais na Guiné-Bissau. Como sabe, o Guiné-Bissau é um país rico em biodiversidade, mas essa biodiversidade pode estar em risco. E é preciso que trabalhemos com o governo, apoiemos o governo da Guiné-Bissau e as suas instituições para que, de facto, implementem políticas e programas que ajudem a preservar e a conservar esta biodiversidade, mas, ao mesmo também, a combater os impactos, a prevenir os impactos das mudanças climáticas. Como sabe, Guiné-Bissau está próximo do deserto do Sahel, e a desertificação é um processo que está a consumir de alguma forma o país, e é preciso trabalharmos no sentido de combatermos esses mesmos impactos. Mas também não quero deixar de fora a área económica. Como sabe, um dos nossos principais objetivos é combater a pobreza. E para combatermos a pobreza, temos que assegurar que o país tenha um crescimento económico sustentável, mas também um crescimento económico inclusivo. E o PNUD vai trabalhar profundamente com o governo para que possa diversificar a sua economia, que não seja dependente apenas de um único setor, mas também que este crescimento, essa diversificação, tome em conta as camadas mais desfavorecidas. Estamos a falar de criação de empregos para a juventude, estamos a falar de criação de empregos para as mulheres e outros grupos vulneráveis que existem no país.
Era Gabriel Dava, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD na Guiné-Bissau. Dava foi entrevistado pela ONU News, a Rádio das Nações Unidas, em Nova York. Um mês depois do ciclone Idai no centro de Moçambique, a população naquela região continua a reclamar um mínimo. Ana Guedes.
Temos estado a debater sobre Moçambique a 14 de março, matando quase 1000 pessoas em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Muitos outros ainda são dados como desaparecidos. O Grupo de Assistência Médica Internacional, Médicos Sem Fronteiras, disse que milhares de famílias ainda lutam por encontrar comida, abrigo e serviços de saúde. Estou a sofrer. Não tenho comida, nem lugar para dormir, nem mesmo sementes para replantar. Os Médicos Sem Fronteiras dizem que muitas pessoas continuam altamente vulneráveis a contrair doenças como a cólera e a malária. O grupo está a trabalhar com o Ministério da Saúde na vacinação para a cólera no Búzios e noutras 4 cidades remotas. Mas quase um mês depois do ciclone Idai ter destruído o seu mundo, os sobreviventes não veem nenhum fim à vista para os muitos problemas causados pela tempestade.
Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça promete divulgar nesta quinta-feira uma versão editada do relatório de cerca de 400 páginas do conselheiro especial Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016, alegadamente para ajudar Donald Trump a ganhar. Paulo Oliveira.
Trump voltou a afirmar na segunda-feira que já tinha sido exonerado em relação ao sufrágio, enquanto aguarda, bem como ao público americano, detalhes de investigação de 22 meses da Mueller. Procurador-Geral William Barr divulgou um sumário de 4 páginas há 3 semanas atrás, indicando que conselheiros tinham concluído que Trump e a sua campanha não tinham colaborado com a Rússia para o ajudar a vencer, mas não tinha chegado à conclusão se Trump tinha obstruído a justiça. Todavia, com Mueller a não ter chegado a concluir com a obstrução, Barr e o Procurador-Geral Adjunto Rod Rosenstein decidiram que não havia necessidade de apresentar acusação contra Trump. Barr afirmou que vai divulgar o mais cedo possível o relatório de Mueller, excluindo material que Mueller incluiu dos testemunhos prestados no grande júri e de fontes confidenciais dos serviços secretos dos Estados Unidos.
Na África do Sul, cresce a onda de violência nas principais cidades do país. Os mentores reclamam melhores condições e acusam estrangeiros de lhes roubar oportunidades. Simeão Ponguano.
Algumas zonas residenciais nos arredores dos principais centros urbanos sul-africanos estão a ferro e fogo desde semana passada. Grupos de residentes bloqueiam vias de acesso com pedras e queimando pneus. Exigem postos de emprego, habitação ou casas prometidas há 25 anos, ou então terra para construção de casas próprias, água canalizada, ruas asfaltadas e energia elétrica gratuita. Em muitos casos, os protestos são violentos e culminam quase sempre com ataques e pilhagens contra estrangeiros e seus negócios nas comunidades. O jornalista sul-africano Dani Moyan diz que as populações estão frustradas com promessas não cumpridas por dirigentes a todos os níveis de governação.
A sociedade sul-africana é uma das mais desiguais no mundo hoje, entre os ricos, os que têm, a classe média, os pobres, os que não têm, os desempregados. O gap, a diferença entre esses dois extremos, é muito largo na África do Sul. É o primeiro ponto. Então, na minha opinião, é isso que informa todas as ações.
A porta-voz do governo sul-africano considera que os ataques contra estrangeiros ou seus negócios nas comunidades são simples aproveitamentos da situação por criminosos, porque sul-africanos em geral reconhecem a contribuição dos estrangeiros, sobretudo dos cidadãos dos países vizinhos, para a economia da África do Sul. Além do mais, Prumla Williams afirma que existe fusão familiar consanguínea entre sul-africanos e imigrantes dos países vizinhos.
A economia deste país é aquilo que é por causa de zimbabueanos, moçambicanos, malauianos, mesmo antes de eu nascer, quando havia corrida para o ouro na África do Sul.
Alguns imigrantes moçambicanos também reconhecem que nem todos os sul-africanos têm ódio contra estrangeiros na África do Sul.
Nem todos os sul-africanos que têm a mesma ideia de fazer a xenofobia, mas agora que não, ainda não temos, desde que tivemos naquele 2008.
Nem todos podem ser bons amigos, mas a maior parte nós podemos dizer que são nossos amigos. Sim. Podemos dizer que são nossos amigos. São alguns que querem aproveitarem-se do que estamos a fazer, do que nós temos. Querem aproveitar.
O assunto do fluxo de estrangeiros ilegais na África do Sul domina debate na comunicação social nos últimos dias, tendo em conta a campanha eleitoral em curso na África do Sul, com vários participantes a exigirem medidas apertadas de controle de imigração nas fronteiras sul-africanas.
O primeiro carregamento de ajuda humanitária da Cruz Vermelha chegou hoje à Venezuela, depois da aprovação do presidente Nicolás Maduro. O carregamento contém medicamentos e outros produtos médicos, disse uma fonte oficial. A Venezuela continua, contudo, a negar a entrada de ajuda americana naquele país. O embaixador venezuelano nas Nações Unidas disse que os apelos americanos para permitir a entrada de ajuda não passam de uma cortina de fumo destinada a esconder o que chamou de uma invasão estrangeira. No domingo, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, tinha apelado ao governo da Venezuela a permitir a entrada da referida ajuda. A Venezuela encerrou 4 pontos que ligam o país à Colômbia no passado mês de fevereiro para impedir a entrada de ajuda.
A
página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. É a Liga dos Grandes, pois é lá que estão os melhores do mundo. Hoje há dois jogos bem apetitosos. O Barcelona recebe o Manchester United. Barça venceu a primeira mão em Inglaterra por 1-0. Num jogo que há que dizer que venceu, mas não convenceu. Longos períodos em que Manchester foi a melhor equipa. À partida, Barça tem tarefa facilitada por essa vitória em Manchester. Mas os Diabos Vermelhos estão a pensar naquilo que fizeram ao Paris Saint-Germain. Depois de perderem a primeira mão por 2-1, em casa foram à França ganhar por 3-1. Impossível em Barcelona? Não, não é. Provável? Também não é. O outro jogo é aquele em Itália, entre o Juventus e o Ajax da Holanda. Primeira mão na Holanda, empatam um golo. Ajax merecia ter vencido. Dominou totalmente o jogo. Juve passou mal. Juventus favorito para passar, claro está. Mas Ajax, tal como o Manchester United, está a pensar naquilo que fez na eliminatória anterior ao Real Madrid. Depois de perder em casa por 2-1, foi a Madrid ganhar por 4-1. E hasta la vista, Real Madrid. Ajax hoje, sem um dos seus principais jogadores, De Jong. Portanto, o Juventus, com tarefa um pouco também facilitada. Vamos a ver o que se vai passar hoje. Amanhã há mais. Ficamos a saber quem serão os outros dois semifinalistas. Porto recebe o Liverpool. Primeira mão, Liverpool ganhou por 2-0. E Manchester City recebe o Tottenham. Na primeira mão, Tottenham venceu por 1-0. Basquetebol americano, NBA, estamos nos playoffs. Ontem houve dois segundos jogos desta primeira eliminatória. Os campeões, Golden State Warriors, perderam em casa com Los Angeles Clippers 135-131. Neste jogo, os Clippers protagonizaram a maior reviravolta da história dos playoffs da NBA. É verdade, estavam a perder por 31 pontos e ganharam. Com efeito, os bicampeões em título, Golden State, estavam a ganhar por 94-63 durante o terceiro período. Tinham o pássaro na mão, deixaram fugi-lo. Lou Williams marcou 36 pontos pelos Clippers. O recorde anterior de uma reviravolta pertencia a outra equipa de Los Angeles, o Lakers. Em 1989 estava a perder um jogo com o Seattle por 29 pontos e ganharam. Portanto, parece que as equipas de Los Angeles são especialistas em reviravoltas. Esta eliminatória entre o Golden State Warriors e o Los Angeles Clippers está empatada a um jogo. Num jogo de muitos, muitos pontos, Filadélfia bateu o Brooklyn 145-123 e esta eliminatória está também empatada a um jogo. Hoje temos mais segundos jogos desta eliminatória, são 6 jogos na totalidade. A salientar, o Toronto contra o Orlando venceu o primeiro jogo. O Denver contra o Santo Antônio que venceu também o primeiro jogo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, o resumo das notícias. O incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame em Paris já foi declarado extinto pela Brigada de Bombeiros da capital francesa. As chamas danificaram a Catedral de Notre-Dame, um dos edifícios icónicos de Paris e também da arte gótica. E aqui nos Estados Unidos, para terminar, o Departamento de Justiça vai publicar na quinta-feira o relatório de cerca de 400 páginas do Procurador Especial Robert Mueller sobre o alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump.
O procurador-geral William Barr já disse que o procurador especial chegou à conclusão de não ter havido conluio, mas que não tinha chegado a uma conclusão sobre se tinha havido tentativa de obstrução às investigações. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em Onda Média. Dentro de sensivelmente 15 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última página. Para já, um grande abraço do Amêncio Miguel. Novo encontro amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, um dos cursos para todo o mundo, sequência de Loda para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em violaportugues.com, através do telemóvel em português, e seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:33. Aqui em Washington, lá fora, se estava pouco nublado. A temperatura era de 17 graus Celsius. A partir da hora, ao meu microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Chang. Títulos das principais notícias superam os 667 milhões de dólares, os donativos para a reconstrução da Catedral de Paris. Continuam as demissões no Sudão. 16 de abril, terça-feira de 2019, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde, e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Os partidos históricos em Angola, a FNLA, continua dividido em facções. Mais de 9 meses realizou-se um congresso que elegeu Fernando Pedro Gomes como novo presidente. A facção de Lucas Nkonda continua a dizer que é o presidente legítimo do partido e continua, aliás, no Parlamento. O Tribunal Constitucional não se pronuncia sobre a legalidade ou não do congresso que elegeu Pedro Gomes. E este, talvez surpreendentemente, diz agora que Portugal deve ser chamado a ajudar a resolver a questão. Detalhes com o Manuel José.
O congresso organizado pelo Comitê Central do Partido em junho de 2018 elegeu como presidente da FNLA Fernando Pedro Gomes, na mesma altura em que no Uambo um outro grupo realizava o congresso já anulado pelo Tribunal Constitucional. A caminho do décimo mês, o Tribunal não se pronuncia sobre a legalidade ou não do congresso realizado em Luanda.
O processo, neste momento, encontra-se com o venerando juiz e não ao plenário do Tribunal Constitucional, como muitas pessoas têm ventilado por aí. A anotação é da responsabilidade do gabinete dos partidos políticos. É o único que tem a decisão de decidir. É o venerando juiz presidente deste tribunal. Portanto, até este momento, há um silêncio tumular por parte do venerando juiz de mais de 8 meses.
Fernando Pedro Gomes, presidente eleito da FNLA no Congresso de Luanda do ano passado. O silêncio da entidade judicial coloca a direção da FNLA, saída desta enclave, de mãos atadas.
A pessoa que beneficia de todos os recursos e de uma hipotética aceitação por parte dessa instituição, pelo Tribunal Constitucional e de outras, nada faz senão esperar por mais uma reação. Até agora está tudo parado. Então todos nós estamos inquietos. Temos um problema da preparação das eleições autárquicas. A devida anotação por parte do Tribunal Constitucional ou reconhecimento do Congresso de Luanda e o problema de recursos.
Para o eleito presidente da FNLA, o problema do partido não é só interno, daí ter solicitado apoio ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Mais que demonstrado que a questão não reside dentro da FNLA, é uma questão externa, é uma questão de imposição. O que eu coloquei na carta concorrente conhecimento a sua excelência o Presidente da República de Angola, é uma questão de se saber se Angola tem soberania ou não para resolver o problema. Nós dissemos claramente que o Presidente de Portugal tem uma palavra a dizer com o seu homólogo. Não é que Portugal é que vai resolver a questão, mas Portugal tem, de facto, uma certa responsabilidade sobre a questão da FNLA.
A FNLA tem um assento no Parlamento ocupada pelo próprio Presidente Lucas Benguigonda. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A indústria extrativa, a agricultura, a pesca, os transportes de carga, serviços domésticos, o comércio informal e a exploração sexual são tidos como sectores com piores formas de trabalho infantil que Moçambique pretende erradicar. A luta não é fácil, que nos refere a Dina Soale.
Há cerca de 1.200.000 crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil vivem na pobreza, o que significa que as condições de suas famílias os arrastaram a procurar melhores condições de sobrevivência. Para trás ficam esquecidos seus direitos, sobretudo a educação. É o caso de Dino António, de 14 anos de idade, residente na cidade de Nampula, contratado por uma família no bairro de Napipini para se dedicar ao comércio informal. O adolescente fica cerca de 11 horas de tempo a circular pelas ruas para vender uma bebida caseira feita à base de farinha de milho, conhecida por marreu, com o propósito de ajudar a sua mãe, atualmente divorciada, a sustentar os seus três irmãos mais novos. Dadas as dificuldades financeiras enfrentadas pela família, Dino diz que teve que parar de estudar quando estava na oitava classe. Os meus pais estão divorciados, vivo com a minha mãe e tenho que trabalhar para conseguir dinheiro, diz.
Vendo marreu para conseguir dinheiro, ajudar a minha mãe. Ela não trabalha. Termino as vendas no final da tarde.
Ângela Batista, de 12 anos de idade, vive com a sua tia e tem que ajudar a sustentar a família. Ângela vende frutos da época porque assim manda a regra da casa. Ângela frequenta a quinta classe, mas revela não ter tempo para preparar as lições escolares.
Vendo pela Ângela para ajudar minha tia para pagar na escola de graça de passagem, quarta.
Algumas pessoas entrevistadas pela Voz da América criticam a atitude de alguns pais ou encarregados das crianças por as submeterem a trabalhos que, segundo eles, comprometem o seu desenvolvimento e lesam diretamente os direitos da criança.
E vimos nas casas as crianças que têm um trabalho mais do que a idade que têm, que podiam estar na escola, não estão na escola, estão fazendo trabalhos domésticos. E, para além disso, as outras que têm ido à escola e não têm tempo de fazer os trabalhos da escola.
As autoridades reconhecem que o trabalho infantil e o combate às suas formas mais degradantes é um grande desafio. Para lhe fazer frente, o governo aprovou em 2017 o Plano de Ação de Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil 2018-2022, que segue para o seu segundo ano de implementação e que, entre várias coisas, visa reduzir a dependência das famílias envolvidas nas piores formas de trabalho infantil através de medidas de empoderamento econômico no âmbito de programas de geração de rendimento. A retirada e reabilitação das crianças envolvidas nas piores formas de trabalho infantil através do aumento no acesso a formas alternativas viáveis como educação e proteção social, por formas a garantir que os menores não retomem a prática. Marta Isabel, diretora nacional do trabalho, disse que, para além do plano de ação, a lei de trabalho em revisão proíbe o que está considerado como as piores formas de trabalho infantil e prevê para 18 anos a idade mínima para a entrada no mercado de trabalho.
O trabalho infantil tem características, ele encontra-se espalhado um pouco por todo o país. Está, sobretudo, no comércio informal, nas atividades de garimpo.
Segundo Marta, os corredores de transporte e zonas nas fronteiriças são aquelas onde se assiste a maior taxa de trabalho infantil. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Angola registrou uma contração de 1,7% do seu produto interno bruto relativo a 2018, informou o Instituto Nacional de Estatística ao divulgar as contas relativas ao quarto trimestre e à totalidade do ano transato. No quarto trimestre de 2018, a economia de Angola conseguiu um crescimento de 2,2%, quando comparado com o período homólogo de 2017. As atividades que mais contribuíram para o crescimento do PIB foram a extração e refinação de petróleo bruto e de gás natural, com 33%. Um lote de 60 apartamentos dos 200 a serem construídos ao longo dos próximos 4 anos em São Tomé e Príncipe, com financiamento da China, será erguido em 2019, informou o Ministro das Obras Públicas ao proceder à apresentação do projeto. A China e São Tomé e Príncipe assinaram em Pequim há cerca de 8 meses atrás acordos de cooperação nos domínios das infraestruturas e educação, envolvendo uma doação financeira estimada em 29 milhões de dólares. Uma das consequências da passagem do ciclone Idai por Moçambique deverá ser a redução da taxa de crescimento económico em 2019, que oscilará num intervalo entre 2,8% e 1,1%, disse aqui em Washington o Ministro da Economia e Finanças. O Ministro acrescentou que o governo moçambicano espera uma subida da taxa de inflação, que no final de 2018 se situava em 3,8%, em cerca de um dígito devido às necessidades criadas pelo ciclone. O ciclone Idai terá destruído cerca de 800 mil hectares de campos agrícolas, sendo que a agricultura representa 23% do produto interno bruto de Moçambique.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo para a política nos Estados Unidos com o trabalho do João Santa Rita.
Com a sua vitória na Câmara dos Representantes nas eleições legislativas do ano passado, o Partido Democrático está esperançado em que isso seja apenas o primeiro passo para ganhar a presidência e, se não mesmo o Senado, nas próximas eleições, no final do próximo ano. O entusiasmo pela possibilidade de substituir Donald Trump na presidência é, aliás, evidente pelo crescente número de candidatos à nomeação pelo partido para as próximas presidenciais. Há nada mais, nada menos que 18 candidatos à nomeação e isso vai, sem dúvida, ainda aumentar. Mas, subitamente, o Partido Democrático está a deparar com um problema de unidade. As divisões surgem entre grupos de esquerda e do centro e também sobre questões de política externa, como o apoio a Israel. O jornal Washington Post noticiava hoje que a ala mais à esquerda do Partido Democrático está furiosa com a líder da Câmara, Nancy Pelosi, acusando-a de não fazer o suficiente para defender Ilhan Omar, a congressista muçulmana de origem somali, que esteve envolvida em duas controvérsias. Uma sobre declarações tidas como antissemíticas no apoio de alguns congressistas a Israel e outra sobre declarações em que ela foi acusada de minimizar a tragédia dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, em que quase 3 mil pessoas morreram. O presidente Trump pôs no Twitter um vídeo com imagens de Omar e dos ataques terroristas, algo que Nancy Pelosi descreveu como abaixo da dignidade da presidência. Mas se esta questão envolve declarações políticas de uma congressista, outras envolvem questões de políticas do partido. Entre os novos congressistas eleitos em 2016, há um grupo, encabeçado informalmente por Alexandra Ocasio-Cortez, que se intitula de Socialistas Democratas. E isso tem provocado um furor que começa a ter reflexos dentro do Partido Democrático. Numa entrevista, no domingo, à cadeia de televisão CBS, Pelosi descreveu esse grupo como nada mais que 5 pessoas, o que levou Charles Chamberlain, presidente da Organização de Esquerda Democracia para a América, a acusar o que chamou de líderes da velha guarda de tentarem marginalizar os agentes de mudança. Chamberlain disse ao jornal Washington Post que essa velha guarda tem medo de perder as suas posições. Pelosi, na sua entrevista à CBS, foi clara quanto ao que pensa sobre o socialismo.
I do reject socialism as an economic system. If people have that view,
eu rejeito o socialismo como um sistema económico. Se há pessoas com esse ponto de vista, isso é a sua opinião, mas não é a opinião do Partido Democrático.
That is not the view of the Democratic Party.
Palavras de Nancy Pelosi. A presidente da Câmara dos Representantes está claramente a pensar nas próximas eleições, pois sabe que os republicanos vão, estão mesmo já a usar opiniões manifestadas por certos membros do Partido Democrático como sendo a opinião de todo o partido. Pelosi disse que, para se ganhar, há que garantir o voto dos eleitores do centro e disse que a ala mais à esquerda do seu partido está ciente disso.
By and large, whatever orientation they came to Congress with, they know that we have.
Na generalidade, e qualquer que seja a orientação política com que vieram para o Congresso, eles sabem que temos que manter o apoio do centro. Temos que ir pela via convencional.
Hold the center, that we have to go down the mainstream.
Eram palavras de Nancy Pelosi. Se isso é verdade ou não, só o tempo dirá, mas para já as divisões persistem. Ontem, o candidato Bernie Sanders, que nas últimas presidenciais causou surpresa pelos excelentes resultados obtidos nas primárias contra Hillary Clinton, intensificou os seus ataques contra um centro de estudos, tido como pró-Partido Democrático, acusando o grupo de usar donações de companhias para levar a cabo o que chamou de um esforço consistente de ridicularizar ou insultar a sua pessoa com o objetivo de abater apoio a uma política progressista. Sanders, neste momento, comanda as sondagens entre os candidatos à nomeação do Partido Democrático e a sua campanha está ciente de que na última campanha contra Hillary Clinton as estruturas do Partido Democrático estavam abertamente contra a sua candidatura, que viam como não tendo qualquer hipótese contra Donald Trump. Sanders não só de momento comanda as sondagens entre os candidatos democratas, como comanda também na angariação de fundos. Nos primeiros 3 meses do ano, angariou 18 milhões de dólares, acima dos 12 milhões de Kamala Harris e dos 9 milhões de outro candidato, Beto O'Rourke. As eleições primárias ainda não começaram, mas para já tudo indica que dentro do Partido Democrático a luta vai ser dura e, sem dúvida, trazer de novo ao de cima divisões internas dentro do partido. Antes de terminarmos, não podíamos notar que, em termos de angariação de fundos, Donald Trump bateu os democratas nos 3 primeiros meses do ano, angariando cerca de 30 milhões de dólares para a sua campanha, que ainda nem sequer se iniciou.
Espaço para a saúde. Convosco vão ficar Ana Guedes e o Amâncio Miguel.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E, Amâncio, vamos falar de algo que anda por todo o mundo e que está a causar grandes problemas e grandes dores de cabeça. A Organização Mundial de Saúde chama-se sarampo. É uma doença altamente contagiosa.
É verdade. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como dizia a Ana, há um alerta para o aumento de casos em todo o mundo este ano 2019 e fala-se em 300% em comparação com os 3 primeiros meses do ano passado.
E a Organização Mundial de Saúde dá como exemplo, por exemplo, Madagascar, onde mais de 1.200 pessoas morreram vítimas de um surto de sarampo. Pelo menos 115 mil casos já foram registados, isto desde setembro do ano passado, isto em Madagascar, e é considerada uma das maiores epidemias da doença viral, e isto porque pode ser evitada com uma vacina. Isto segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior parte das vítimas em Madagascar tem menos de 15 anos de idade.
E naquele país, Ana, apenas 58% da população é vacinada contra o sarampo. A OMS diz que a prevenção da doença pode ser eficaz e há uma alta cobertura de imunização e 95% da população deve ter tomado a vacina.
Amâncio, daquilo que tu conheces destas situações, é que normalmente se deve as pessoas evitarem vacinar as suas crianças?
Isto não só daquilo que nós conhecemos, mas também daquilo que os especialistas dizem, algumas famílias em muitos países, e neste caso também no Madagascar, resistem a vacinar as suas crianças por influência da religião ou também por discursos ideológicos de profissionais de saúde. Há um epidemiologista, que é o Vincent Sugenou, que diz que há casos que são isolados. Na maior parte na África, a falta da vacinação está ligada a questões de acesso à saúde.
O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo e para a qual não há um tratamento, mas pode ser prevenida se se tomar a vacina. São duas doses de vacina e a OMS diz que é uma vacina que é segura e eficaz.
E a mesma organização diz que, contudo, os casos de doença no mundo quadruplicaram nos primeiros 3 meses de 2019, isto em relação ao mesmo período do ano passado. No continente africano, o aumento foi numa percentagem assustadora, 700%.
O sarampo está a reaparecer um pouco por todo o mundo devido exatamente a essa questão das pessoas não confiarem nas vacinas nos países ricos e haver, de facto, até uma campanha contra as vacinas. Para além disso, a OMS diz que não só Madagascar tem um surto de sarampo. Aqui nos Estados Unidos há também um surto de sarampo, na República Democrática do Congo, na Etiópia, na Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Mianmar, Filipinas, Sudão, Tailândia e Ucrânia, e que causa muitas mortes, principalmente nos mais vulneráveis, que são sempre as crianças.
E aqui nos Estados Unidos, de concreto, há casos de sarampo notificados em 20 estados, num total de mais de 500 casos até o início deste mês, isto segundo o Centro de Controlo de Doenças. Aquele centro diz que o número de casos reportados só nos primeiros 3 meses deste ano colocam os Estados Unidos com o segundo ano com maior número de casos desde que a doença foi eliminada neste país. E isto é uma situação que preocupa as autoridades de saúde e Nova York já havia decretado medidas para combater esta doença.
E agora, Amâncio, vamos falar da questão do cancro, da sua grande incidência devido a desigualdades sociais que têm um forte impacto em todos os estágios do cancro e em todas as fases da vida. Isto é um relatório da Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Cancro. A pesquisa desta agência, da Organização Mundial de Saúde, resume os melhores dados científicos sobre o tema, bem como a participação de mais de 70 cientistas internacionais. E que diferenças temos?
É verdade. E este estudo diz que, aliás, tem uma incidência nas diferenças, diz que os países de alta renda têm taxas de incidência de cancro muito mais altos do que a maioria dos países de renda baixa e média, isto devido a fatores de risco ambientais e estilos de vida que acompanham o desenvolvimento socioeconómico.
E esta agência coloca assim, na Austrália, na América do Norte e na Europa Ocidental, a taxa anual de incidência do cancro é de 300 para cada 100 mil pessoas, enquanto que na Índia, no Golfo Pérsico e na África Subsaariana, países mais pobres e zonas mais pobres do globo, a taxa é cerca de um terço deste valor, ou seja, 100 pessoas por cada 100 mil habitantes.
É verdade. E depois, para justificar esta nota, o coordenador da iniciativa, Salvador Vaccarella, disse que o cancro afeta todos, mas os indivíduos e grupos mais favorecidos são particularmente afetados. E apesar da taxa de incidência mais baixa, as taxas de mortalidade em países de baixa e média renda são frequentemente semelhantes ou mais elevadas. A principal causa é a falta de acesso ao diagnóstico e tratamento oportunos.
Aliás, um problema que se reflete relativamente a outras doenças, que é o acesso à saúde. Apesar de algumas variações que se assistem em quase todos os países, as taxas de mortalidade para a maior parte dos tipos de cancro que nós conhecemos são desproporcionalmente maiores em indivíduos com posição socioeconómica mais baixa e outros grupos chamados desfavorecidos, como as populações indígenas, as minorias raciais e étnicas e também entre a população de refugiados.
E com esta nota, Ana, quase a terminar, faz recordar a recomendação de sempre, a importância de investimento no setor da saúde, em particular nos países mais pobres, onde o acesso ainda é um desafio e para doenças complicadas como o cancro é ainda mais complicado.
E pronto, amigos ouvintes, este foi o Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, convosco teve Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
Uma boa semana, saúde para todos.
E até ao sumário desta emissão da terça-feira, vamos ficar com o cabo-verdiano Dino de Santiago como seria.
Se é contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. Caminho sem saber onde pisar, onde estás tu para me guiar até ao fim. Pra sempre nem vou fintar, então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Tudo muito mais de mim, das maneiras de me estar sentindo. I'd be on the edge of the
para o resumo de notícias de 16 de abril de 2019. O incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame em Paris já foi declarado extinto pela Brigada de Bombeiros da capital francesa. As chamas danificaram a Catedral de Notre-Dame, um dos edifícios icónicos do país e de arte gótica. A Procuradoria de Paris tinha já adiantado que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente, referindo que a polícia vai avançar com uma investigação por destruição involuntária causada pelo fogo. Várias ações de indivíduos e de grandes grupos industriais franceses para financiar a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, que foi afetada pelo incêndio, já superam os 677 milhões de dólares. O novo líder militar do Sudão, o general Abdel Fattah el-Burhan, demitiu o procurador-geral do país. Anunciou o Conselho Militar que assumiu o poder após afastar o presidente Omar Bashir. A demissão do procurador era uma das exigências dos manifestantes que continuavam concentrados em frente ao quartel-general do Exército. O Conselho Militar demitiu também o diretor da Procuradoria, bem como um subdiretor. O chefe do Exército da Argélia disse hoje que as forças militares estão a analisar todas as opções para encontrar uma solução para a crise política no país o mais rapidamente possível. Num discurso televisado para o país, Gaid Salah disse que se está a esgotar o tempo para uma solução em que a Argélia não pode passar por mais atrasos. Salah disse então que estão planeadas novas medidas para respeitar exigências dos manifestantes. O Departamento da Justiça americano vai publicar amanhã, quinta-feira, o relatório de quase 400 páginas do Procurador Especial Robert Mueller sobre o alegado Rússia e a campanha de Donald Trump. O procurador-geral William Barr disse que o procurador especial chegou à conclusão de não ter havido conluio, mas que não tinha chegado a uma conclusão sobre se tinha havido tentativa de obstrução das investigações. Ouvintes, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.